Jornal Câmara dos Deputados.
Legislatura tem recorde de partidos com representantes na casa.
O uso da biodiversidade em pesquisas ainda provoca debates na Câmara.
Parlamentares cobram ações para melhorar segurança pública.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércio Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Continua em tramitação na Câmara a proposta de emenda constitucional que equipara o salário dos policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros ao do Distrito Federal. Issa Abraão, do PPS amazonense, manifestou apoio ao texto que, segundo ele, vai valorizar os policiais e melhorar a segurança pública.
A PEC 300, lembrou Issa Abraão, já foi aprovada em primeiro turno e aguarda o segundo turno de votações na Câmara. O deputado enfatizou que a segurança pública deve estar presente na lista de prioridades do Congresso Nacional.
Conselheiros tutelares de todo o Brasil realizaram na semana passada uma paralisação em repúdio ao assassinato de três companheiros de trabalho do município de Poção, no Agreste Pernambucano. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifestou apoio ao protesto.
Érica Cocai informou ainda que representantes da categoria entregaram uma carta aberta dos conselheiros tutelares, reivindicando respeito e reconhecimento das autoridades para a importância do trabalho realizado pela classe.
Laudívio Carvalho, do PMDB, agradeceu a votação que recebeu para representar o povo de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. Ele já antecipou que vai apresentar projetos de lei que ajudem a coibir a violência no país com penas mais duras e rígidas para os criminosos.
Justiça.
Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o preconceito é a atitude mais estúpida do ser humano. Ao lamentar atos de discriminação no Brasil, ele citou o pensamento do físico Albert Einstein, que disse: "Época triste é a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo."
A 55ª legislatura tem um número recorde de partidos com representação na Câmara.
São 28 agremiações, 6 a mais que a legislatura passada.
Mas a relação entre a quantidade de partidos e a democracia não é consenso entre os parlamentares, como mostra a reportagem de Idelene Macedo.
No dia 1º de fevereiro, 513 deputados eleitos em outubro tomaram posse em seus cargos na Câmara. Do total, 289 foram reeleitos, 26 já tiveram mandato em algum momento e 198 chegaram à casa pela primeira vez. A maioria dos eleitos é homem, 462, possui ensino superior completo, 410, e tem idade entre 51 e 60 anos, 187 deputados nessa faixa etária. Há predomínio de brancos, 80,1%, com 15,8% de pardos e 4,1% de negros. As mulheres representam 10% da casa, são 51 deputadas. 28 partidos estão representados na Câmara nessa nova legislatura. Esse é o maior número de partidos que já ocuparam cadeiras de deputados, 6 a mais do que a última legislatura. Para o líder do PT, deputado Ciba Machado, do Acre, o aumento no número de partidos com representação na casa não significa mais democracia.
Não é uma quantidade absurda de partidos que vai dar o equilíbrio democrático. Até mais, porque na velocidade do Congresso, de dar respostas mais urgentes para a sociedade, isso dificulta. Porque cada partido é uma liderança a mais, você tem que conversar mais. Partidos nacionais é o que acho que a democracia tanto exige. Que tenha, de certa forma, uma verticalização, como uma vez o judiciário brasileiro já interpretou dessa maneira, de que o partido é um só. Não existe o partido do município ou do estado. O partido é nacional e tem que ter essa hierarquização. Por fim, os temas de Brasil. Não dá para se ter um senador da República ou um deputado federal servindo de vereador.
Líder do PHS, Marcelo Aro, de Minas Gerais, discorda. Para o deputado, a quantidade maior de partidos colabora para a democracia porque permite a representação no parlamento da pluralidade do país.
Eu vejo que nós estamos vivendo um momento pleno da nossa democracia, né? E se hoje nós temos vários partidos aqui, é porque assim a população quis. Nós ainda temos que lembrar que os pequenos partidos, considerados pequenos partidos, também têm um pequeno fundo partidário, também têm um pequeno tempo de televisão. Então, se a gente quiser fazer uma cláusula de desempenho, que é o que está sendo discutido aí, né, ou mais conhecido como a cláusula de barreira, para que a gente limite o número de partidos, a gente não vê como obstáculo, desde que a gente tenha um marco zero, desde que a gente tenha o mesmo fundo partidário que os grandes, desde que a gente tenha o mesmo tempo de televisão que os grandes, aí sim a população vai poder escolher de maneira mais correta.
Apesar das 6 novas legendas com representação na Câmara e de ter perdido muitos representantes, o Partido dos Trabalhadores continua com a maior bancada. O PT conta com 69 deputados em 2015 contra 88 na legislatura passada. O segundo maior partido é o PMDB, que elegeu 6 deputados a menos e terá 65 representantes, seguido do PSDB, que vai contar com 54 parlamentares, 10 a mais do que tinha anteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br. Economia.
A Petrobras suspendeu o projeto de construção de uma refinaria no Maranhão. Hildo Rocha, do PMDB, lamentou a decisão e registrou que o Estado conta com boa infraestrutura que inclui portos, rodovias e estradas para atrair investimentos privados.
Ele ressaltou ainda que o governo do Maranhão investiu 20 milhões de reais no projeto. Hildo Rocha fez um apelo para que seja revista a decisão de suspender a instalação de 4 refinarias no país que levariam o Brasil à autossuficiência no refino de petróleo.
Os estados da federação e os municípios não vão conseguir sobreviver sem a aprovação de um novo pacto federativo, na opinião de Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. O deputado destacou a necessidade de rever a distribuição de recursos arrecadados entre a União, os estados e os municípios.
Proposta de emenda à Constituição dispõe sobre o valor mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde, aumentando gradativamente o repasse até 18,7% da receita líquida. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defendeu a instalação da comissão especial que vai debater o assunto.
Adotar políticas para melhorar a segurança pública e dar continuidade à reforma política são, na opinião de Celso Maldaner, do PMDB catarinense, temas que o Congresso Nacional deve priorizar este ano.
Celso Maldaner ressaltou que é preciso acabar com a corrupção no país, avançar para garantir a democracia e o Estado de Direito, além de criar condições para melhorar a economia brasileira. Ele comemorou ainda a aprovação do orçamento impositivo.
André Figueiredo, do Ceará, permanece na Câmara para o terceiro mandato de deputado federal. Ele ressaltou que, apesar de integrar a base de apoio do governo federal, o PDT nunca foi subserviente e vai lutar para defender os trabalhadores no Congresso Nacional.
O parlamentar já anunciou que vai apresentar alternativas às propostas do governo que retiram benefícios dos trabalhadores.
Nós temos dificuldades realmente com essas medidas que recentemente foram anunciadas pela equipe econômica do governo, inclusive as que retiram direitos dos trabalhadores. Então, estamos apresentando um estudo muito bem fundamentado para mostrar que não podemos, de forma alguma, tratar de uma forma única tantos trabalhadores que, por conta de alguns poucos que verdadeiramente fraudam o seguro-desemprego, acabar prejudicando principalmente os jovens do primeiro emprego, onde existe a maior rotatividade. Então, nós estamos apresentando alternativas a essas medidas que foram anunciadas pelo governo federal na medida provisória, justamente para dizer, não vamos fazer oposição em alguns assuntos sem apresentar alternativas. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa luta do PDT.
Os colegas de partido também escolheram André Figueiredo por unanimidade para liderar o PDT pela terceira vez na Câmara dos Deputados.
Transportes. Há 40 anos, Curitiba tem sido referência no transporte público urbano, com a implantação do BRT e de ônibus movidos a biocombustíveis, entre outras medidas. Mas o Luciano Dutti, do PSB do Paraná, criticou a atual administração municipal, que, segundo ele, não inova e só promove o aumento de tarifas.
Ao assumir o mandato de deputado federal como suplente, Edinho Bez, do PMDB, agradeceu os 103 mil votos que recebeu. O parlamentar informou que está recolhendo assinaturas para a criação de uma frente parlamentar em defesa da BR-285 e da Ferrovia Litorânea em Santa Catarina.
Meio Ambiente. Mesmo depois de aprovada pelos deputados, a proposta que regulamenta os estudos e pesquisas envolvendo a biodiversidade brasileira ainda provoca debates na Câmara.
Saiba mais sobre as discussões da reportagem de Paulo Bittar.
Depois de trancar a pauta de votações das sessões ordinárias do plenário desde agosto passado, o projeto do Executivo que facilita as pesquisas com a biodiversidade brasileira foi aprovado na Câmara e já segue para análise do Senado Federal. O objetivo é acelerar o desenvolvimento científico do país, já que a pesquisa é parte fundamental da obtenção de novos produtos como remédios e cosméticos, entre outros. Essa pesquisa envolve a exploração de plantas e animais da biodiversidade brasileira e a descoberta de novas formas com as quais esse patrimônio genético pode contribuir com o avanço científico. As comunidades indígenas e tradicionais, assim como agricultores, também entram nesse trabalho. Muitas vezes eles conhecem melhor do que ninguém as propriedades de determinada planta ou animal. Atualmente, a lei brasileira obriga pesquisadores a pagarem uma espécie de royalty antes mesmo de começar a explorar o patrimônio genético. O projeto muda essa cobrança, que passa a ser feita apenas depois que for alcançado um produto final a partir da pesquisa, que pode ser um medicamento, um novo cosmético, uma semente modificada. A proposta estabelece o valor do royalty em 1% da receita líquida obtida com a exploração do produto final. Para facilitar a competitividade do setor, esse valor pode ser reduzido a 0,1%. Se a pesquisa utilizar conhecimento de comunidades indígenas ou tradicionais, elas terão direito a receber parte desses recursos. O deputado do PSOL paulista, Ivan Valente, afirma que as comunidades diretamente interessadas não foram ouvidas no processo de construção do texto.
As comunidades tradicionais que lidam com o patrimônio genético e com o conhecimento tradicional não foram simplesmente ouvidas na formulação do projeto e são os mais diretamente interessados, porque eles são os detentores do conhecimento tradicional.
Mas o relator, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, garante que todos os setores participaram desse processo.
Lá estava a FUNAI, que é a representação legítima dos índios. Lá estava o representante dos quilombos, das comunidades tradicionais. Lá estava quem queria naquela mesa. Tinha 38 representantes das mais diversas instituições. De que tipo de discussões quer que eu fosse fazer uma assembleia geral no meio de uma tribo?
Com relação à agricultura, o projeto prevê que o pagamento de royalty será devido apenas sobre o material reprodutivo conseguido a partir da pesquisa, ou seja, as sementes e o sêmen de animais. Se a espécie não for nativa do Brasil, caso da soja, do arroz, e da cana-de-açúcar, entre outras, os royalties não serão cobrados. O texto aprovado também perdoa dívidas de multas referentes ao não pagamento de royalties mediante a assinatura de termo de compromisso. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
No dia 12 de fevereiro, o assassinato de Dorot Stang, ocorrido em Anapu, no Pará, completou 10 anos. Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, homenageou a missionária pela luta obstinada em defesa de uma reforma agrária justa e do desenvolvimento sustentável.
O deputado ainda criticou a aprovação do projeto da biodiversidade, que, segundo ele, coloca em risco a fauna e a flora brasileiras e os produtos feitos com base nos conhecimentos tradicionais. Alessandro Molon ressaltou que os povos tradicionais e as comunidades indígenas devem ser protegidos.
A ONU declarou 2015 o Ano Internacional do Solo. Para Bom Gás, do PT Gaúcho, o tema é oportuno, porque solo e água estão ligados. E o Brasil vive um drama hídrico sem precedentes. Ele apresentou a proposta que prevê benefícios para quem construir edificações com projetos que aproveitem a água da chuva e a energia solar.
Homenagem.
Paz Landim, do PTB do Piauí, enalteceu a trajetória profissional do general Enzo Peri, que, segundo o parlamentar, representa um símbolo de dedicação ao Exército Brasileiro.
Em 2007, o general Enzo Peri foi nomeado comandante do Exército, cargo no qual permaneceu até o último dia 5 de fevereiro. Paz Landim participou da despedida do comandante, realizada no Clube do Exército, em Brasília.
José Rocha, do PR, lamentou a morte de pessoas próximas e de relevância em diferentes municípios da Bahia. Ele homenageou a memória do vereador de Caranhanha, Andrique de Piau, do ex-vereador de Sebastião Laranjeiras, Alessi Lacerda, e de Leide Gondim, mãe do ex-prefeito de Riacho de Santana, e de Geraldina Viana, mãe do prefeito de Buritirama.
Educação.
O governo pernambucano reiterou o compromisso de fortalecer a integração das escolas técnicas estaduais com as federais e de investir nas escolas de tempo integral para, no futuro, ter o melhor ensino público do Brasil. Gonzaga Patriota, do PSB, informou que o anúncio foi feito em reunião com a diretoria do Instituto Federal de Pernambuco.
A Prefeitura de Eunápolis inaugurou a Escola Municipal de Estrela do Tchê, no assentamento 25 anos, que, segundo Valmir Assunção, do PT baiano, era uma antiga reivindicação do MST. O deputado participou do evento e afirmou que a próxima meta é a construção de uma escola de ensino médio no local.
Desenvolvimento Regional.
Apesar das chuvas terem começado a cair na Paraíba, Rômulo Gouveia, do PSDB, está preocupado com as dificuldades provocadas pelo período de estiagem, que tem comprometido, inclusive, os mananciais do estado. Por isso, ele defendeu a transposição do Rio São Francisco para garantir segurança hídrica à região.
Deputados de primeiro mandato comentam a expectativa de atuação na Câmara.
Em seu primeiro mandato, Carlos Marum, do PMDB Sul Mato Grossense, afirmou que vai se empenhar para conseguir mais recursos para o estado, além de criar projetos voltados para a área de habitação e política econômica.
Eu entendo que as pessoas querem um mandato forte, determinado, atuando também na busca dos recursos, que é importante, mas não digamos sendo só isso. Nós temos questões nacionais a serem discutidas. Eu tenho posição muito firme em relação a muitas coisas, tanto de política externa quanto da vida da nossa nação. Eu penso que tenho como contribuir e vou estar à disposição.
Depois de exercer o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe, João Daniel, do PT, chega à Câmara Federal reforçando o compromisso de apoiar os movimentos sociais.
A nossa expectativa é dar continuidade a uma história de luta nossa, engajada aos movimentos sociais e à história do Partido dos Trabalhadores. Por isso, vamos trazer para a Câmara Federal nossa experiência e nosso compromisso com os trabalhadores rurais, com os movimentos sociais, em especial o MST, e a toda a história de luta do povo trabalhador. Defender as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, os sem terra, os sem teto, enfim, toda a classe trabalhadora que nos ajudou a eleger e que tem uma história de compromisso.
João Daniel acrescentou que vai defender as conquistas já alcançadas pelos trabalhadores e lutar por novos direitos para a classe trabalhadora.
Pela primeira vez, Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, assume o mandato político. O deputado está ansioso para trabalhar no Congresso.
Expectativa muito boa, né, de assumir o mandato de deputado federal pela primeira vez. Uma festa muito bonita, uma festa democrática, onde nós, que somos representantes do povo, estamos assumindo esse mandato para legislar, para fiscalizar e trabalhar. De maneira que está de parabéns todos os meus colegas parlamentares que estão tomando posse como deputado federal junto comigo.
Lúcio Moschini agradeceu o apoio da população de Rondônia, especialmente da cidade de Jaru, e se comprometeu a lutar pelo estado na Câmara dos Deputados.
Um dos objetivos de Caio Manissoba, do PHS de Pernambuco, na Câmara Federal, é aproximar o poder legislativo da população brasileira.
A gente sabe que a gente vai enfrentar um ano difícil, um ano em que a gente vai ter grandes desafios, o Congresso passa por grande dificuldade, a oposição chega forte no Congresso, a presidente Dilma chega um pouco frágil. A gente chega para somar com a nossa juventude, com a nossa experiência que nós temos, para poder fazer um Congresso diferente, trazer o Congresso mais perto da sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais próxima dos deputados, trazer os deputados federais para o debate, tirar aquela imagem negativa da Câmara, para que a gente possa fazer um mandato melhor, possa contribuir mais com o Brasil.
O mandato de deputado federal é o primeiro cargo eletivo conquistado por Caio Manissoba, que também será o primeiro parlamentar a representar o sertão de Itaparica, em Brasília.
Para Nelson Marqueselli, do PTB Paulista, a eleição da nova mesa diretora traz esperança para enfrentar os grandes desafios que a atual legislatura tem pela frente. Revigorar as instituições, estancar a tensão que cresce na sociedade e combater o aumento da inflação para recuperar a economia e a tranquilidade social.
Reeleito para o 10º mandato consecutivo, Simão Cecim, do PP, registrou o orgulho da bancada do Rio de Janeiro de contar com dois representantes na nova mesa diretora. Ele ainda felicitou os membros da atual legislatura que, de acordo com o deputado, chegam para lutar por um Brasil mais democrático e mais justo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.